Falando de livros.
E como eu disse mais cedo, sempre um papo dessa quarta-feira recebe Boris Feldman para o lançamento de Noiva Mecânica, Crônicas Ligeiras sobre Rodas. A publicação da editora Gutenberg é uma coletânea de crônicas publicadas em diversos jornais que tratam da paixão do brasileiro pelos automóveis. E claro, para contar para a gente um pouco mais sobre essa obra, a gente vai conversar com o autor, escritor, jornalista, engenheiro, Boris Feldman. Bom dia, Boris.
Bom dia, ouvintes.
Então, essa coletânea é a primeira coletânea que você faz das suas crônicas, não?
Exatamente. Foi uma ideia do nosso amigo Afonso Borges, do Sempre um Papo, né? Uhum. Falou, por que você não publica um livro? Eu falei, não tenho tempo. Ele falou, já está pronto, é só pegar suas crônicas e vamos reuni-los aí num livro. Dito e feito, o editor Gutenberg está lançando o livro.
Que ótimo. E a sensação de reunir as suas crônicas ali nesse suporte, como é que foi? É boa a sensação? De repente, olha só.
Sim, a sensação é das melhores, porque essas crônicas que são publicadas em diversos jornais, inclusive aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas, mas também em Brasília, em Fortaleza, em outros lugares, o livro complementa as crônicas e também o que eu falo no dia a dia em mais de 30 rádios no meu programa Autopapo. Então, quem nunca ouviu um programa, quem nunca leu uma crônica em algum desses jornais, vai ter agora a oportunidade de conhecer melhor o automóvel, dicas sobre manutenção, sobre segurança, sobre consumo e comentários gerais sobre o automóvel, para quem é apaixonado e também para quem não é, para quem usa o automóvel, às vezes é até forçado, né, a usar o automóvel no dia a dia, não
é? É verdade. Agora, o título Noiva Mecânica, quem é a Noiva Mecânica?
Quem inventou esse título foi um canadense muito conhecido chamado Marshall McLuhan. Ele, em 1951, publicou um livro chamado, em inglês, Mechanical Bride, A Noiva Mecânica. Mas não tinha nada de automóvel. O que ele estava explicando nesse livro, um dos primeiros dele, é a influência do automóvel na sociedade como um todo, no carro que tornou possível deslocar a família do centro da cidade para as proximidades, por exemplo, em condomínios como existem hoje, a 15, 20 quilômetros, 30 das cidades, a liberdade que o carro deu ao ser humano, enfim, a importância do carro de uma maneira tão violenta que o carro acabou sendo cantado em prosa e verso, virou herói de filmes. E o que aconteceu? Tem homens que gostam mais do seu automóvel do que da própria esposa, da namorada, da noiva. Por isso, Noiva Mecânica.
Perfeito. Agora, Boris, muito se fala da paixão do brasileiro pelos automóveis. Essa paixão existe de verdade mesmo? Isso é uma falácia? O que você acha dessa dita verdade absoluta?
É difícil responder sim ou não, mas a impressão que se tem é que o brasileiro tem que ser muito apaixonado. Sabe por quê? Até pelo tanto que ele é obrigado a pagar por um automóvel aqui no Brasil. O brasileiro ganha menos do que quem mora em outros países e paga aqui, às vezes, o dobro do preço pelo automóvel.
Isso é verdade. 9h36, nós estamos conversando ao vivo com Boris Feldman, que está lançando Noiva Mecânica, Crônicas Ligeiras sobre Rodas, que é uma coletânea das crônicas que ele publica em vários jornais pelo país e que tratam exatamente da paixão pelos automóveis. Ou não, né? Publicação da editora Gutenberg, esse livro vai ser lançado no Sempre um Papo, o evento vai ser amanhã. Agora, você com certeza é um apaixonado por carros, isso não há dúvida. Como é que surgiu essa sua história, essa sua ligação com os automóveis?
É difícil de explicar, né? Por que você se apaixona por um time, por um político, por uma mulher, por uma, né? É uma coisa que vem de dentro da gente. E por acaso, eu era estudante de engenharia na época e comprei um primeiro carrinho, um Citroën de 1951, imagina, já era antigo. E eu vou te confessar uma coisa, mas não conta pra ninguém, tá?
Tá bom, pode deixar.
Eu hoje sou mais apaixonado pelos carros antigos do que pelos modernos.
Entendo. Dá pra você dizer um dos motivos, assim, pelos...
Você há de concordar comigo que o carro antigo tem alma. O carro moderno não tem graça. Você chega, liga, pega, ele anda e vai embora, né? O antigo é difícil de pegar. O antigo te prega peças. O antigo, de repente, para com você. Ferve no meio da rua. Tem quanto tempo que você não vê um carro fervendo no meio da rua? Porque antes fervia, hoje já não ferve mais. Então o carro antigo tem as suas venetas, prega suas peças e mais, né? Eu, nos carros antigos, eu abro o capô e sou capaz de consertar alguma coisa. Nos novos, só levando para um computador, não é?
É engraçado isso. Assistindo Fórmula 1, por exemplo, eu ouço sempre o termo a configuração do carro. Parece que eles estão mais mexendo no computador do que num automóvel, exatamente, né?
O carro hoje é pura eletrônica. É pura eletrônica. Qualquer componente do carro hoje, de certa maneira, está ligado a um gerenciamento eletrônico. Então, quantas vezes a gente viajava, né, nos nossos carrinhos da década de 60, 70, e o carro parava no meio da estrada, às vezes com uma lixa de unha, né, que mulher usa para lixar a unha, você consertava o platinado. Imagina, nem tem mais platinado, nem carburador, nem distribuidor, está tudo na eletrônica, né?
É verdade. Agora, as crônicas que estão no livro, Boris, tem algum assunto que é mais recorrente, assim?
O assunto, ele é muito variado. Ele comenta exatamente a posição do automóvel na sociedade moderna. Ele dá dicas de manutenção. Ele critica essas trapalhadas governamentais em relação à legislação. Hoje nós estamos assistindo aí um caso de hoje que é comentado também no livro. Você acredita que a presidente Dilma sancionou uma lei que permite aumentar o etanol na gasolina, que era até 25, para 27,5% de etanol? O que não prejudica quem tem carro flex, mas prejudica o pobre que tem um carro a gasolina antigo e o rico que tem um carro importado novo. Agora, essa lei está sujeita a ser viabilizada tecnicamente, ou seja, eu nunca ouvi falar numa lei condicional. Olha, pode chegar a 27,5% de etanol, se ficar comprovado que isso aí não vai prejudicar o automóvel. Então, eu te faço uma pergunta. Por que o governo primeiro não fez os testes para perceber se é viável subir para 27,5% para depois promulgar e sancionar a lei? Concorda comigo que isso é uma atrapalhada?
A gente concorda com certeza.
Essas atrapalhadas governamentais, as dicas de segurança, dicas de reduzir consumo, como é que você economiza ao andar, ao dirigir e na manutenção do seu... É isso que a gente fala. São coisas de interesse de quem tem carro, não tem que ser necessariamente para o apaixonado pelo automóvel.
Entendi. Agora, as pessoas te perguntam, com certeza, devem te parar na rua o tempo todo, né, para te fazer perguntas sobre carros e tal, e contar histórias. Deve ser até um pouco complicado, por causa do programa de rádio também, você estava na TV e tudo. O que as pessoas mais te perguntam?
Que carro eu compro?
E o que você responde?
Depende de quanto você tem no bolso. Outro dia, depende do seu saldo bancário. Outro dia, veio um rapaz, veio conversar comigo no estacionamento de um shopping. Você é o Boris Félio, tal, dos carros? Sou assim. Pois é, que carro você acha que eu devo comprar? Aí eu falei, olha, eu, se fosse você, comprava uma Ferrari. Aí ele riu, não, mas Ferrari não dá, né? Tá bom, então compra um Porsche. Aí ele riu e tal. E aí eu falei, agora vamos falar sério, quanto que você tem para comprar um carro? Né, pra gente definir. Ele falou, não tenho nada. Falei,
então anda de ônibus, né? Então, aliás, essa é uma discussão, né? O carro é o vilão, sempre tem essas discussões, o carro vira o vilão, né? Do transporte.
Isso, você falou uma coisa interessantíssima. Isso é o tema de uma palestra que eu faço em alguns lugares. O carro é herói ou vilão? Porque ele nasceu vilão. ninguém sabe, mas no fim do século XIX, os primeiros automóveis que rodavam pelas cidades na Europa, na Inglaterra tinha a seguinte lei, a lei da bandeira vermelha, a Red Flag Law. O carro tinha que ser precedido, tinha que ir na frente do carro um sujeito com a bandeira vermelha à frente, avisando a todo mundo, olha, está vindo um carro aí atrás. E até hoje é comemorado o fim da lei da bandeira vermelha na Inglaterra, porque o carro era um vilão, era uma coisa perigosíssima. Depois virou herói, né? Depois virou artista de cinema, e hoje virou vilão de novo. Por quê? Porque ele polui, porque ele mata, porque ele congestiona as ruas, né? Então é isso que você falou, vilão.
Pois é, Boris. Agora, a gente está vendo muitas transformações, muitas propostas de mudança do carro como a gente conhece, né? Você mesmo já falou que hoje em dia você prefere os carros antigos, porque hoje em dia é muito mais um computador do que tudo. Uma dessas propostas é o carro sem motorista, que o Google já está testando e tudo mais, né? O que você acha disso?
Eu acho que nós já estamos muito próximos disso. Eu já dirigi automóveis conceito... Carros são ainda protótipos, como esse da Google, mas não é só Google, a Mercedes já tem, já lançou no ano passado um carro que anda sozinho pelas ruas, pelas estradas. Você não tenha dúvida que o computador, a eletrônica, eles fazem as coisas muito melhor do que nós, pobres mortais, fazemos, porque você às vezes não presta atenção. Tem quantos motoristas que dirigem e fumam? Quantos motoristas estão no celular enquanto dirigem? E até com viva voz está provado que você dirige mal, porque os mesmos usando o viva voz e de olho no trânsito, você está distraído com a sua conversa e não percebe o que vai em volta. Ou seja, o computador realmente faz as coisas melhor do que nós, não é?
Isso mesmo. Boris Feldman, muito obrigado pelo papo. Por mim, a gente ficava muito mais tempo conversando aqui. Mas eu não vou tomar seu tempo também, sei que você é um cara muito ocupado. Eu queria só que você dissesse como é que as pessoas fazem para ouvir o Autopapo, em qual emissora de rádio ou pela internet, e também que convidasse para Sempre um Papo de amanhã.
Sempre um Papo amanhã, lá no Teatro Claus Viana, na Afonso Pena 4001, no prédio da Oi Futura, não é? Às 19h30, estamos lá conversando no Sempre um Papo com o Afonso Borges, e vai ter o lançamento do livro. Eu estou em Belo Horizonte em duas rádios, na 102.9, a CDL, e na 98. Mas se você não puder me ouvir em nenhuma dessas duas rádios em Belo Horizonte, ou em várias outras que tem por aí em Minas e nas capitais do Brasil, tem também o meu blog. No meu blog tem o meu programa. É só acessar o R7, o portal da Record, lá clica em carros, vai aparecer blog do Boris. Clicou. É só escolher qual autopapo que você quer ouvir e você vai poder entender um pouquinho melhor dessa coisa que já não era muito simples e hoje está mais complicada ainda com a eletrônica, né? Que é o automóvel.
Muito obrigado, Boris Feldman. Sucesso para você, tanto no programa quanto no livro.
Eu que agradeço, e qualquer momento, vez ou hora que vocês quiserem, qualquer assunto de automóvel, vamos conversar de novo, com muito prazer.
Prazer vai ser todo nosso. Bom dia pra você.
Bom dia pra vocês também.
Falando de livros.